Sejam todas e todos bem-vindos a essa história chamada Liu Bá do Prá, Objetos e Afetos. Nascida em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, professora de francês por 75 anos, Liu Bá do Prá é a personagem dos 5 episódios que vocês vão ouvir a seguir. E cada um desses episódios mostra não só Liu Bá, mas tantas outras mulheres que talvez eu e vocês já conhecemos, admiramos, às vezes até questionamos, mas, sobretudo, reconhecemos toda a sua força frente ao mundo que ainda silencia histórias como essa. Histórias que exigiram cada uma das escolhas, decisões e afetos que vocês vão acompanhar a partir de agora. Meu nome é Olivia Neri e esse é o podcast Liu Bá do Prá, Objetos e Afetos. Swinging Velvet Rendezvous. Mulher do século XX, testemunha ocular de várias histórias. Encontramos Liu Bá do Prá através daquilo que a cercava, os seus alunos e alunas e os seus objetos. São esses os evocadores e mediadores de memórias aqui presentes, e, portanto, são essas formas de acessar Liu Bá através tanto de sua subjetividade como também da sua materialidade. Este é um trabalho de investigação histórica, mas também podemos chamar de uma investigação de afetos. E ela começa não aqui, neste conjunto de áudios, mas na dissertação titulada A Invisibilidade na Materialidade, As Pontes de Memória nos Objetos de Liu Bá do Prá, escrita por mim, Olivia Silva Neri, e defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da UFPEL em 2015, sob a orientação da professora Maria Letícia Mazzucchi Ferreira. Assim, sem nenhum pudor ou medo de me colocar dentro dessa história, assumo desde já que a história de Liu Bá do Prá é também uma forma de pensar o meu papel enquanto historiadora, pesquisadora. E é deste ponto de vista e bagagem que conto o mundo que foi construído pela professora de francês, que faleceu em 1994, aos 94 anos. Mas é claro que eu não estou sozinha, já que todas e todos que participarão ou terão seus nomes citados, foram igualmente influenciados por um afeto que se transformou em história. Gostávamos da casa porque, além de ser espaçosa e antiga, as casas antigas de hoje sucumbem às mais vantajosas liquidações dos seus materiais. Guardava as lembranças de nossos bisavós, do avô paterno, de nossos pais e de toda a nossa infância. Júlio Cortazar, A Casa Tomada. Aproximar-se de Liu Bá é se aproximar de sua casa e do tempo que ela criou dentro da sua casa com o auxílio dos seus objetos. Por isso, como não lembrar aqui das palavras de Gaston Bachelard quando diz na Poética do Espaço, abre aspas, a casa é o nosso canto do mundo, fecha aspas. Por isso, nesse primeiro episódio vamos explorar esse espaço, os cantos que forjam esse mundo chamado Liu Bá do Prá. Moradora da rua Carlos Gomes, no centro da cidade, perto da Escola de Belas Artes Heitor de Lemos, ela nasceu em Rio Grande, em 27 de junho de 1900. filha do médico pernambucano Augusto Duprá e da riograndina Maria Isabel Campelo de Sá, sendo neta de franceses. Ela teve 3 irmãos, Augusto, Aline e Ailsa. Nessa casa, a língua não era só o português, mas também o francês. É como se imaginássemos o que tantos livros chamam de Belle Époque, esse período de forte influência europeia nos trópicos, tomando conta do cotidiano da sua família, fazendo que a segunda língua se misturasse a tal ponto com o português que se torna difícil acreditar que isso não a influenciaria de forma definitiva. Sem frequentar escolas em Rio Grande, ela tinha uma educação privada. O seu pai considerou que o melhor a fazer seria mandar Lubá para a França, completando lá seus estudos básicos. A menina, nascida em Rio Grande, então atravessaria o oceano e de lá, de alguma forma, nunca saiu. Transformou a materialidade da sua casa nessa cidade portuária no extremo sul do Brasil em uma ligação direta com a França. Núbia Anciô, amiga e ex-aluna de Lubá, faz aqui a leitura de alguns trechos do diário de Lubá, importantes para compreendermos a visão dessa professora sobre os momentos aqui apresentados.
Eu gostava muito de estudar, e os colégios daqui... Não havia realmente nenhum colégio bom aqui. Meu pai não nos deixava ir para esses colégios. Nós tínhamos professores particulares. Afinal, veio a companhia francesa aqui para o Rio Grande e a filha de um engenheiro que estudava em Paris. E eu supliquei a meu pai que me deixasse ir também. Então, meu pai consentiu e eu fui seguir o ginásio em Paris. Sur la place de l'opéra, je ne les ai pas trouvés, j'ai
cherché ça et là. Assim como casas possuem cheiros, cores, sabores, elas também possuem vozes. E no caso de Lubá, é o francês que irá ocupar cada canto do mundo que foi construído por ela e pelo seu entorno. Foi a partir da língua francesa que ela se colocou na história da cidade, o que ocorreu a partir da sua própria casa, já que foi esse o seu espaço de trabalho ao longo da vida. Para que a gente consiga acompanhar essa trajetória de vida e de objetos, foi preciso realizar alguns recortes. Ao todo são 3, os quais classificaremos como a partida para a França, o retorno ao Brasil, morando por um tempo no Rio de Janeiro, e a sua volta à cidade do Rio Grande de forma definitiva. Começaremos pela sua travessia, pela porta que ela abriu para a França. Lubá estudou na França entre 1912 a 1916, dos 12 aos 16 anos, no Lycée Victor de Rouy, em Paris. É desse momento em diante que a cultura francesa passaria a fazer parte da sua experiência de vida cotidiana. Ela trouxe junto com o conhecimento da língua e da cultura francesa o que se poderia apontar como um estilo francês de se mostrar ao mundo, caracterizado principalmente pelo seu jeito de vestir, falar e andar. Dessa forma, a sua personalidade e, consequentemente, a sua vida foram influenciadas por essa apropriação da cultura francesa, influência que podia ser percebida igualmente no seu espaço doméstico. A sua casa, segundo os entrevistados, era reflexo desse mundo diferente e singular que a caracterizava. E se o seu cosmos foi a casa, é possível dizer que a Belle Époque estava presente em Rio Grande não só nos espaços de sociabilidade, nos nomes de ruas e cafés, mas também no interior da sua residência, corporificada em Liubá e estabelecida cotidianamente pela sua prática. E isso fica bastante claro quando um de seus alunos, Tabajara Almeida, diz:
há pouco tempo a gente foi passar um tempo em Paris. Passamos 2 meses lá. E passamos no liceu onde ela estudou, e isso me comove, sabe? Uhum. Passar na frente do liceu dela. E até hoje a gente vai nos museus e ela está presente sempre.
Paris é para mim como estar em casa. Sempre que podia, juntava um dinheirinho e voltava. Estive lá pela última vez há 7 anos.
Contrariando o famoso livro de Ernest Hemingway, nem sempre Paris é uma festa. E se parece que a saída para a França traz apenas recordações positivas, ou pelo menos nostálgicas, é preciso lembrar que Liubá estudou no liceu durante os 2 primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1916, fato que, segundo algumas narrativas a respeito da professora, teria marcado sua personalidade. Abre aspas. Ela falava muito sobre esse período. Falava quando estava em aula, ouvia os tiros dos canhões. Fecha aspas. O liceu em que ela estudou serviu de hospital para atender os soldados feridos durante os combates, mostrando que a Grande Guerra mudou o cotidiano de todos na região. Jovens estudantes de muitos colégios, e esse é o caso de Liubá, acabaram auxiliando e participando diretamente em circunstâncias relativas aos combates. Cerca de 500 soldados alemães feridos em combate foram atendidos dentro do Liceu Victor Duruy. Logo, é possível ter uma dimensão de como a rotina relacionada à guerra influenciou os estudantes e, claro, a Liubá também. Em um dos seus manuscritos, é possível encontrar a seguinte passagem sobre a Primeira Grande Guerra.
Amanheceu triste e chuvoso dia 14 de julho de 1916. O governo francês, em vista do atual estado de guerra, resolveria não dar um caráter festivo à habitual revista das tropas, ficando decidido que tudo se passaria pela manhã na Esplanada dos Inválidos, tomando parte do desfile tropas de todos os países aliados. Outrora, essa cerimônia era consagrada exclusivamente ao exército de Paris. Pela manhã, muito cedo, ouvimos sons de cornetas e fomos para as janelas do colégio que davam para os inválidos. A visão era linda. Infelizmente, caiu uma neblina fina e desagradável. Na parte das tropas vinha um general francês, seguido por soldados de infantaria, vestidos de azul claro, cor adaptada para a guerra, e com casacos de aço da mesma cor. Em seguida vinham artilheiros, tropas africanas, com suas largas calças, homens bronzeados e de aspecto resoluto.
Contando a história de sua própria vida em meio à guerra, alguns acreditam que muito de sua personalidade forte vem dessa experiência, ao mesmo tempo em que foi justamente por estar nesse momento da história que ela desenvolveu um espírito de ajuda às pessoas, de caridade, já que Liubá trabalhou na Cruz Vermelha escrevendo para os feridos. Em 1916, Liubá Duprá retorna ao Brasil, mas o fato é que a sua casa está maior. O oceano, literalmente, está dentro dela. A França e o francês penetraram no seu comportamento, na escolha de suas vestimentas pessoais, enfim, nos objetos que irão preencher o seu canto no mundo. permeada por experiências marcantes, parte de uma história global, acompanhar a trajetória de Liubá é acompanhar o tempo do século XX. A forma como a Primeira Grande Guerra e os outros acontecimentos e transformações do período afetaram as pessoas deixou impressa marcas duradouras em suas memórias, vivências e relações. Mas, lembrando as palavras de Joel Kandô, é através dos efeitos de iluminação narrativa que o locutor clareia episódios particulares da vida, colocando outros nas sombras. E na nossa investigação de afetos, escolhemos trazer à cena esse conjunto de referências que nos ajudam a pensar a nossa personagem histórica, não como uma mulher de vida linear e isolada desses conceitos, mas sim perceber o conjunto de agências sociais que construíram essa e tantas outras mulheres do século XX. E se até agora vocês não escutaram a sua voz, terminamos o nosso primeiro episódio com um trecho da entrevista que ela concedeu ao jornalista Willy César para a FURG FM em 1991.
Eu nasci em 1900 e ensino há 74 anos.
A senhora nasceu aqui na cidade do Rio Grande?
Sim, na rua Marechal Floriano, lá embaixo. Em frente a, creio que é em frente hoje a Minuano. Um sobrado, não sei se existe ainda. Meus pais, Augusto Duprá, médico, Maria Isabel Campelo Duprá.
Como veio a família de Duprá para aqui, para a cidade do Rio Grande? Veio da França e quando isso remonta?
O primeiro Duprá que veio para o Rio Grande foi meu avô, Augusto Duprá, que veio para dirigir a primeira estrada de ferro inglesa. Daqui era o Rio Grande e Baché.
E isto foi?
Em 1800, não sei exatamente, em 80. Não sei exatamente a data da vinda do meu avô. Em 80 e poucos.
1880.
Veio para cá. Ele era pernambucano. O meu bisavô, jornalista Francisco Maria Duprá, é que era francês. Meu avô já era pernambucano. E meu pai nasceu em Pernambuco. E veio para cá visitar os pais, quando meu avô era diretor da estrada de ferro inglesa aqui no Rio Grande. E aí conheceu minha mãe, ficaram noivos. 7 anos depois casaram. Depois meu pai veio aqui para o Rio Grande, mas pensando voltar para Paris, mas infelizmente ele teve uma doença terrível nos olhos. Meu pai tinha apenas 1/10 de visão e ficou toda a vida aqui no Rio Grande.
Ele se formou onde?
Ele se formou em Paris. Ele esteve
na Sorbonne?
Não, na escola de medicina, na faculdade de medicina. Na faculdade de medicina de Paris. Tem um diploma dele, está com um bisneto em Buenos Aires.
E ele veio morar em Rio Grande em que ano?
Em 90. Creio que 1890. É. Ele casou, creio que em 1890. E depois ficou sempre aqui.
A senhora é a primeira filha?
Não. A minha irmã mais velha, Aline, casou com um paulista e morava em Buenos Aires. Meu irmão, Augusto Luiz Duprá, era engenheiro. E minha irmã, Ailsa, trabalha a vida inteira aqui na Casa da Criança.
No próximo episódio, acompanharemos a volta de Liubá Duprá ao Brasil e sua chegada ao Rio de Janeiro. Até o próximo programa.
Essa é uma realização do Grupo Ribombo, em parceria com a historiadora Olivia Neri. Narração, Olivia Neri. Roteiro, Felipe Nóbrega e Olivia Neri. Áudios, Núbia Anciô, Tabajara Almeida, Willy César e Lio Bado Prá. Edição, Alisson Lucena. Produção, Felipe Nóbrega.